Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 11. As riquezas de Deus. Antes de avançarmos para o capítulo final do presente tema, entendemos que ainda seria oportuno dedicar no mínimo mais algumas considerações específicas sobre as riquezas do reino de Deus, além das diversas menções que já foram feitas a elas ao longo de todos os demais capítulos. As Escrituras explicitamente advertem aqueles que temem a Deus para estarem atentos a respeito do relacionamento com as riquezas naturais e para não acumularem os seus tesouros na terra. Entretanto, as mesmas Escrituras também abordam ainda muito mais amplamente o tema sobre a grandeza das infindáveis riquezas eternas que a eles são oferecidas em Deus. Quando o Senhor alerta aos seres humanos sobre cuidados e restrições que deveriam adotar na vida também em relação às riquezas da terra, ele não está pretendendo impor-lhes castigos e privações de toda sorte. Pelo contrário, quando o Senhor ensina sobre a temporalidade e os limitados benefícios que as riquezas da terra podem proporcionar, ele o faz para que as pessoas sejam despertadas de que elas necessitam muito mais as riquezas que são duradouras e cujos limites não se restringem à vida material ou temporal. Apesar das Escrituras exortarem as pessoas a serem cautelosas para não se apegarem de forma inapropriada às riquezas que há no mundo, as mesmas Escrituras também exortam as pessoas a buscarem com intensidade e com espírito fervoroso as riquezas e os tesouros que da parte de Deus lhes são oferecidos. Lembrando aqui ainda que em relação àqueles que estão em Cristo Jesus, não há distinção de raças, povos, línguas ou outras distinções naturais para poderem acessar o que está disponível no Senhor de suas vidas. Romanos 10, 11 até 13. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ao longo deste tema, já vimos que o Senhor promete suprir as necessidades materiais de todos aqueles que vivem uma vida de confiança nele, mas também vimos que o propósito maior do Senhor é conceder a todos a sua justiça e as riquezas superiores que estão associadas diretamente com ele e que nunca se esgotam ou podem ser abaladas. Provérbios 8, 18. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Assim, ao exortarem as pessoas a não se aterem prioritariamente às riquezas naturais e para não virem a se colocar como servas delas, as Escrituras não apresentam de forma mais preponderante o lado restritivo, mas apontam de forma ainda muito mais acentuada as grandezas daquilo que todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, podem alcançar em Deus, nos seus dons e nas suas dádivas. Por outro lado, o aprendizado e a renovação do entendimento sobre as riquezas de Deus requerem humildade diante do Senhor, assim como requerem que os olhos do entendimento sejam voltados a Deus para serem iluminados apropriadamente pelo Senhor, e não serem voltados prioritariamente ao que é material e temporal. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra, e vida. Colossenses 3, 1 até 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. E o conhecimento das riquezas que há em Deus também precisa ser conhecido segundo o Deus destas riquezas e não somente pelo conhecimento e entendimento meramente humano. E para isto, o próprio Senhor nos outorgou o Espírito Santo para nos auxiliar e para sabermos o que em Deus nos é concedido gratuitamente. Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Romanos 15:13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Mas 1 Coríntios 2:6-13. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Portanto, a possibilidade de uma pessoa poder se relacionar no coração com o Espírito Santo é um dom ou uma riqueza celestial de valor imensurável que Deus oferece e concede a todos aqueles que recebem a Cristo como o Senhor de suas vidas para que, por Ele, possam estar sob uma contínua e crescente iluminação dos olhos do entendimento sobre as demais riquezas que a eles estão igualmente disponíveis no Senhor. Pela riqueza da bondade e da longanimidade de Deus, uma pessoa pode receber a salvação em Cristo Jesus quando nele crê e o recebe como Senhor de sua vida. Entretanto, isto é somente o começo, pois ao receber a Cristo, uma pessoa também recebe o rico dom da habitação do Espírito Santo em sua vida para continuar a ter os olhos iluminados a fim de conhecer inúmeras outras grandezas e profundidades das suas riquezas no Senhor. Paulo também expressa o que mencionamos nos últimos parágrafos das seguintes maneiras. Colossenses 2:1-3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Efésios 1:15-21. Por isso, também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Tendo iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Colossenses 1:9-12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Já por outro lado, as pessoas que não servem a Deus e não se relacionam com o Espírito Santo acabam não tendo um entendimento adequado sobre as riquezas do reino de Deus. E também por isto, elas se privam delas ou até as desprezam e acabam por se apegar de forma inadequada às riquezas temporais. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Os valores das riquezas de Deus não são compreensíveis pela mera mente natural, pois o conhecimento e o entendimento deles somente são concedidos a uma pessoa se ela permitir que o Espírito do Senhor abra os olhos do seu entendimento e os ilumine com as verdades celestiais. Assim, somente estando em Cristo, por meio do Espírito Santo, é que um cristão consegue experimentar a riqueza do entendimento e da sabedoria para conciliar o seu convívio com todas as demais riquezas e para compreender o relacionamento apropriado com elas para um fim proveitoso e segundo a vontade de Deus. Na vida em Deus, aprendida crescentemente por meio da comunhão com o Senhor, o cristão pode perceber que há riquezas no Senhor que são precedentes para compreender adequadamente as outras riquezas e para ter a sabedoria para se relacionar com elas. Além de ser a expressão da salvação de Deus oferecida pelo Pai Celestial a todas as pessoas, Cristo é ainda maior que a própria salvação e as demais riquezas, pois é Ele que a tudo sustenta com a palavra do seu poder. Razão pela qual, o próprio Senhor Jesus Cristo é a maior riqueza que uma pessoa pode receber do Pai Celestial. É em Cristo Jesus que Deus supre todas as necessidades daqueles que nele creem, e é em Cristo Jesus que Deus nos concede o Espírito Santo para conhecermos de forma mais profunda o próprio Cristo e, por meio da sua glória, também ao próprio Pai Celestial ou Pai das Luzes, de quem procede toda boa dádiva e todo dom perfeito. Filipenses 4, 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Colossenses 2, 2 até 3. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Portanto, é muito desafiador tentar descrever, em termos humanos, as riquezas que Deus nos concede em Cristo Jesus, pois por mais que alguém tente descrevê-las, elas são oferecidas às pessoas para serem desvendadas e experimentadas ainda mais amplamente pela comunhão de cada cristão com Cristo. Diante disso, Deus nos mostra que a riqueza da forte convicção do entendimento primeiramente é compreender que toda a sabedoria necessária ao cristão é concedida a ele em Cristo e que o experimentar o relacionamento vivo e diário com Cristo é mais importante do que meramente ter algumas informações teóricas sobre a grandeza de Cristo. A informação de que em Cristo Jesus estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento que precedem o entendimento e a sabedoria para saber conviver apropriadamente com as demais riquezas não é uma informação que foi revelada por Deus à humanidade para as pessoas somente a contemplarem e admirarem, mas para a experimentarem de forma viva e contínua em suas vidas para não incorrerem no problema que o próprio Senhor Jesus narrou nas seguintes palavras. João 5, 39 até 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir, diretamente e pessoalmente, a mim para terdes vida. As riquezas de Deus simplesmente não são comparáveis com quaisquer valores terrenos. Por isto também, é tão desafiador de serem compreendidas pela mente humana não instruída pelo Espírito do Senhor, mas que, por outro lado, tornam-se cada vez mais conhecidas por aqueles que recebem a Cristo Jesus e o seu Espírito em seus corações. Gálatas 4, 3-7. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Como alguém pode compreender com a mera mente natural o quanto vale, por exemplo, ter esperança na vida presente e ter esperança firme e segura também diante da morte natural? Quanto vale compreender o perdão dos pecados em relação à escravidão ao pecado, à condenação de morte e ao corpo do pecado? E ainda quanto vale o perdão em relação a Deus ao qual o ser humano se opôs com tanta intensidade? Quanto vale ter os olhos do entendimento iluminados para compreender que a vida da alma não se limita às questões terrenas e temporais e que há uma vida eterna junto ao Senhor disponível a todos que recebem o que lhes é oferecido por meio do Evangelho do Criador, de Cristo ou do Reino de Deus? Quanto vale uma pessoa ser constituída como um filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo? E já como filho de Deus, quanto vale uma pessoa poder ser guiada em toda a verdade pelo Espírito do Senhor, quer nos grandes ou nos pequenos aspectos de sua vida? Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Observando, então, o quão mais elevadas são as riquezas do reino celestial que Deus oferece aos seus filhos e que não há parâmetros na terra suficientes para mensurá-las, podemos ver também que o foco principal em relação a estas riquezas, na realidade, nem é necessariamente tentar saber o quanto valem, mas tê-las de fato e experimentá-las na própria vida pessoal. 1 João 5, 11-13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus e para que continueis a crer em o nome do Filho de Deus. E devido à sublimidade das riquezas de Deus, também podemos compreender mais porque o diabo se ocupa, de forma tão acirrada, em tentar cegar as pessoas sobre a riqueza da forte convicção de entendimento de que é no relacionamento vivo com Cristo que um indivíduo também é instruído sobre um relacionamento apropriado com outras riquezas. Pois especificamente contra as próprias riquezas do Senhor, o diabo nada pode fazer e também não tem nada digno a oferecer em contrapartida. Conforme mencionamos em capítulos anteriores, o objetivo daqueles que se opõem à vontade de Deus é exaltar indevidamente as riquezas do mundo para que as pessoas não ergam os olhos dos seus corações para Deus, pois ao voltarem-se a Deus, a perspectiva sobre a vida natural certamente sofrerá ajustes na graduação de sua importância e correções em suas avaliações. Em certo sentido, talvez poderíamos dizer: Então, que a parte do ensino do Senhor no qual ele nos exorta sobre os possíveis relacionamentos indevidos ou abusivos que uma pessoa pode ter com as riquezas naturais ou do mundo é como um alerta para que as pessoas não olhem para elas inapropriadamente para não sucumbirem às suas fascinações e para que sempre mantenham os olhos do seu coração em Deus para continuamente verem as riquezas segundo o entendimento do reino celestial sobre elas. Efésios 5, 14 até 17. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Enfim, apesar da importância e da necessidade de saber que há no mundo muitos aspectos relacionados à fascinação das riquezas, gostaríamos de destacar de forma especial, neste capítulo, que as considerações sobre as riquezas daquilo que nos é oferecido em Deus deveriam ocupar muito mais o nosso tempo e a nossa atenção, pois é por estas riquezas que efetivamente uma pessoa avança para um relacionamento vivo e apropriado com o Senhor para ser instruída para todas as demais ações da sua vida. Filipenses 4, 7 até 8. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Assim, gostaríamos de chamar a atenção aqui mais uma vez sobre o quão imprescindível é para um cristão olhar primeiramente para o Senhor, o seu reino e as riquezas celestiais, um ponto descrito amplamente ao longo de todos os temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã. Finalizando, então, este capítulo, e relembrando alguns dos tópicos anteriores, gostaríamos de mencionar mais uma vez que toda a riqueza da glória de Deus para um cristão tem sempre um e o mesmo endereço como ponto de partida, o qual é o Senhor Jesus Cristo, e Ele em nós e nós nele para estarmos sob uma viva e crescente comunhão, proteção e instrução. Colossenses 1, 27 até 29. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim.